Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. O frango é um alimento muito apreciado e consumido no Brasil. O país é o segundo maior produtor mundial do produto, atrás apenas dos Estados Unidos e líder em exportação. Ao se deliciar com um saboroso filé de frango grelhado, por exemplo, ninguém se pergunta como aquela ave chegou até o prato. Mas vale lembrar que na bilionária indústria do frango, existem milhares de trabalhadores que são um elo importante, porém praticamente invisível nessa cadeia produtiva. Os chamados apanhadores de frango. Todos os dias eles fazem o serviço de encaixotar cerca de 15 milhões de frangos recolhidos nos aviários brasileiros que são transportados para o abate nos frigoríficos. Uma atividade, no entanto, realizada em condições extremamente precárias e insalubres em diversas regiões do país. O pesquisador da ONG Repórter Brasil, André Campos, foi conhecer de perto a realidade dessa população no município de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, estado que, ao lado do Paraná e Santa Catarina, são os principais fornecedores do produto.
É um trabalhador volante, né? Ele está sempre em trânsito, né? Indo de um aviário para outro. Normalmente é um trabalhador jovem, é uma mão de obra quase que exclusivamente masculina e com baixa escolaridade. Sendo que grande parte, uma parte muito considerável dessa mão de obra é também de trabalhadores migrantes que vêm de outras regiões do Brasil, de outros estados e mesmo de outros países para os principais polos de produção de frango no Brasil. São empresas terceirizadas pelos frigoríficos que contratam esses trabalhadores, né, e que ficam indo de um aviário para outro realizar a apanha. São vínculos não muito duradouros, né? Então esse é um trabalhador que está sempre mudando de local de trabalho, vai e volta da sua região de origem. E a notícia que a gente tem é que imigrantes de países africanos e da América Central estão entrando cada vez mais nessa atividade.
André lembra que um dos graves problemas enfrentados por essa mão de obra são as longas jornadas de trabalho, que podem chegar até 14 horas ou mais, dependendo do dia. Como os frigoríficos funcionam 24 horas, a apanha também é feita no período noturno.
Também é muito imprevisível a jornada. Isso é uma questão importante também, porque como é uma cadeia produtiva terceirizada, né, os frigoríficos contratam empresas que arregimentam trabalhadores, o controle de quantos trabalhadores uma determinada empresa tem para realizar a quantidade de serviço que ele se propõe a fazer é muito, muito fraco, né? Então, a gente vê situações em que uma empresa aceita fazer uma quantidade enorme de serviços numa empresa de carregamento e não tem quantidade de trabalhadores suficiente para isso. Então, os trabalhadores ficam em jornadas muito longas. Às vezes ele vai sair de manhã para trabalhar, volta em casa de noite, é acordado no meio da noite para ir trabalhar e volta em casa no meio da tarde. É um trabalhador que muitas vezes não sabe quando e em que horário vai dormir.
André fala sobre os riscos para a saúde desses trabalhadores.
Tem várias questões de saúde e segurança que a gente identifica como problemáticas na vida desse trabalhador. Uma primeira coisa é o próprio peso das caixas. O trabalho consiste basicamente em colocar frangos, né, de 2 quilos, mais ou menos, em caixas, 9, 10 frangos, pegar essas caixas e botar em cima de um caminhão, né? Muitas empresas hoje têm esteiras elétricas para facilitar esse serviço, mas nem todas. Mas mesmo com essas esteiras, é um trabalho braçal e extenuante. Quando você combina isso com uma situação onde as jornadas são longas, muitas vezes excessivas, você percebe que é um trabalhador que está sujeito a problemas osteomusculares, né? É comum você ver trabalhadores queixando de dores nas costas, nos braços e, inclusive, trabalhando sob efeito de analgésicos, esse tipo de coisa, para aguentar a jornada.
As condições precárias e insalubres dos aviários também favorecem o surgimento de várias doenças.
Também tem outros fatores, como, por exemplo, o ambiente de trabalho em si, né? O aviário tem, embaixo dos animais, uma forra que é composta basicamente de serragem e de deserto dos animais. Então é um ambiente que tem muito material particulado, muita amônia e também é propício ao desenvolvimento de fungos. O que acontece é que esse é um ambiente que é propício ao desenvolvimento de problemas relacionados ao sistema respiratório, desde sinusite, rinites, até coisas mais mais sérias relacionadas à inspiração de material particulado. E, obviamente, isso é um ambiente que requer o uso de equipamentos de proteção. No caso da questão respiratória, principalmente a gente está falando de máscaras protetoras, e a gente vê que nem sempre essas máscaras são fornecidas. É muito comum, aliás, elas não serem fornecidas. E mesmo quando elas são fornecidas, nem sempre o trabalhador usa essa máscara. E isso tem uma explicação. O ambiente do aviário é um ambiente quente. No verão, principalmente, ele tende a ser um ambiente muito quente. E é extremamente desconfortável você ficar com aquela máscara durante horas, né?
O pesquisador acrescenta ainda que os apanhadores de frango também sofrem lesões de pele causadas pelo contato com desinfetantes utilizados nos aviários. Outro risco são os acidentes de trânsito, em geral pela falta de manutenção das vans que transportam os trabalhadores. André fala sobre os principais desafios para enfrentar o problema.
A gente percebe que a fiscalização do governo, não é só nesse setor, mas também em outros setores agrícolas, ela é absolutamente deficitária, né? Ela é muito, muito menor quantidade de fiscalizações em quantidades de agentes disponíveis para realizar esse trabalho, é muito menor do que a demanda real. Você tem aviários que vão passar anos sem que nenhuma inspeção seja feita nesse local, equipes de apanha que podem passar anos também sem que nenhuma fiscalização do governo acompanhe o que acontece, né, no dia a dia desses trabalhadores. A gente percebe que muitos dos problemas eles se originam de fiscalizações que são provocadas por denúncias, mas isso não é suficiente. É importante, dada a gravidade dos problemas, que a fiscalização seja também preventiva, né? Mas, além disso, mesmo quando a fiscalização ocorre, também a gente percebe que em muitos casos, né, as multas que existem no Brasil para infrações trabalhistas, elas são muito baixas, né? Elas não têm a capacidade de coagir os empregadores e a cadeia produtiva a adotar melhorias nas condições de trabalho, né? Acaba sendo até econômico para eles apostar na falta de fiscalização. Não assinar carteira, não, enfim, não proporcionar ao trabalhador os direitos previstos na legislação.
Eu sou Cintia May e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!